Juan de Oliveira, e a seguir foi feita a leitura da ata ordinária número 49/2024 pelo vereador secretário, colocado em votação e aprovado por todos os vereadores presentes.
A ata está sendo dos senhores vereadores. Não tendo que passar uso da palavra, colocamos em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão; os que discordam, que se manifestem. Aprovada a ata da sessão anterior por unanimidade. Passamos agora para o expediente com o vereador vice-presidente Nedilange Loureiro.
Expediente, temos três requerimentos. Gabinete do vereador Irandi da Silveira Rodrigues. Excelente senhor presidente da Câmara de Vereadores, requerimento 035/2024. O vereador Caetano se subscreve nos termos regimental e, após ouvido o doutor plenário, requer a Vossa Excelência que seja solicitado à senhora prefeita municipal, através da secretaria competente, que seja feito a manutenção da estrada entre o trecho Capivaras e Várzea. Justificativa em plenário. Gabinete do vereador Irandi da Silveira Rodrigues. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores, requerimento 036/2024. O vereador Caes se subscreve nos termos regimentais, após a aprovação em plenário, requer a Vossa Excelência que seja solicitado à excelentíssima senhora prefeita municipal, através da secretaria competente, e que seja feito a terraplanagem e limpeza de valas na estrada velha na localidade do Gravatá, começando no campo do Jarbas, que fica à esquerda da BR-101, depois segue à direita da BR-101 na localidade do Divisa, a estrada da Verinha, e vai até o final, onde desemboca na BR-101 na localidade do Capão do Meio. É justificativo em plenário, vereador Irandi da Silveira Rodrigues. Gabinete do vereador Irandi da Silveira Rodrigues, São José do Norte. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores, requerimento 037/2024. O vereador que a esse subscreve nos termos regimentais, após a aprovação em plenário, requer a Vossa Excelência que seja solicitado à excelentíssima senhora prefeita municipal, através da secretaria competente, que seja feita a instalação de placas de identificação nas descidas das estradas velhas, em estrada do Beco do Jarbas, na estrada do Beco da Verinha, e na entrada que fica localizada na localidade do Capão do Meio. Justificativo em plenário, vereador Irandir Silveira Rodrigues.
Não tendo mais nada de expediente, passamos para a ordem do dia. O vereador vice-presidente Nedilange Loureiro.
Projeto de lei número 018/2024. Excelentíssimo presidente da Câmara, Ronei dos Santos Silva, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, São José do Norte, RS. Mensagem justificativa ao projeto de lei número 018/2024, que altera a lei municipal número 968, de 24 de março de 2022, que dispõe sobre a instituição do TIC Alimentos da Agricultura Familiar para servidores públicos municipais e agentes políticos do município de São José do Norte e das outras providências. Senhor presidente, senhores vereadores, com enorme satisfação cumprimento Vossas Excelências e ao ensejo encaminho a esta Casa Legislativa mensagem justificativa ao projeto de lei número 018/2024, que altera a lei municipal número 968, de 24 de março de 2022, que dispõe sobre a instituição do TIC Alimentos da Agricultura Familiar para servidores municipais e agentes políticos do município de São José do Norte e das outras providências. O presente projeto de lei tem por objetivo majorar o valor do TIC Alimentos da Agricultura Familiar concedido aos servidores públicos da Prefeitura Municipal de São José do Norte para R$ 40,00. Potencializando a produção primária local e a geração de renda na agricultura familiar e pesca artesanal. A TAF é um adicional ao auxílio alimentação dos servidores públicos municipais, que poderá ser usado exclusivamente na aquisição de alimentos junto às agroindústrias familiares, aos feirantes da agricultura familiar e à cooperativa de agricultores familiares, aos pescadores artesanais e aos quilombolas do município de São José do Norte. Sendo que tínhamos para o momento, reteremos voto de mais alta estima. Cordialmente, Fabiana Zó, prefeita municipal. O Poder Executivo Municipal de São José do Norte, Estado do Rio Grande do Sul, no uso da sua atribuição legal, submete à Câmara Municipal de Vereadores o seguinte projeto de lei. Artigo 1. Esta lei altera a Lei Municipal nº 68, de 24 de março de 2022, que dispõe sobre a instituição do TIC Alimentos da Agricultura Familiar para servidores públicos municipais e agentes políticos do município de São José do Norte e das outras providências. Artigo 2. Essa Lei Municipal 968, de 24 de março de 2022, passa a vigorar com a seguinte alteração. Artigo 4. O TIC Alimentação na Agricultura Familiar, TAF, terá o valor de R$ 40,00 fornecido mensalmente. Artigo 3. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeito a contar de 1º de fevereiro de 2024. Gabinete da Prefeita Municipal de São José do Norte, 21 de fevereiro de 2024, Fabiana Zobi Roig, Prefeita Municipal. Parecer jurídico da Câmara Municipal de São José do Norte, assessoria jurídica. Parecer jurídico ao projeto de lei municipal 018/2024, que altera a lei municipal número 968 de 2022, que dispõe sobre a instituição do TIC Alimento da Agricultura Familiar, majorando o seu valor. Após o estudo do presente, verificar-se a possibilidade da referida alteração, a qual majora o valor do TIC Alimentação da Agricultura Familiar para servidores públicos municipais e agentes políticos no município de São José do Norte, tendo em vista a constitucionalidade formal e material do presente. Nesse sentido, o parecer dessa assessoria jurídica é no sentido de que inexiste ilegalidade e inconstitucionalidade na proposta apresentada, observando o artigo 30 da Constituição Federal e o artigo 52 da Lei Orgânica do Município de São José do Norte. Braulio Soares Guimarães, assessor jurídico da Câmara. Passemos agora para o parecer da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação. O parecer 041/2024, PL 018/2024, aos 14 dias do mês de outubro do ano de 2024, nas dependências da sala das comissões da Câmara de Vereadores de São José do Norte, reuniu-se a Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação, com a finalidade de analisar o projeto de lei número 018/2024. Altera a lei municipal número 968 de 24 de março de 2022, que dispõe sobre a instituição do TIC Alimentos da Agricultura Familiar para servidores municipais e agentes políticos do município de São José do Norte e de outras providências. Após análise por unanimidade dos seus membros presentes, a comissão chegou à conclusão que o texto apresentado encontra-se de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opina por sua tramitação nos termos de sua redação. Este é o parecer da comissão. Dependência da sala de comissões da Câmara de Vereadores de São José do Norte, 14 de outubro de 2024. Presidente, vereador Lincoln Leandro Lopes Pontes. Relatora Vanessa Lima de Oliveira. E membro Ildomar Xavier da Costa. Passemos agora para o parecer da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Tributação. Parecer 038/2024, PL 018/2024. Aos 14º dia do mês de outubro do ano de 2024, nas dependências da Sala de Comissões da Câmara de Vereadores deste município, reúne-se a Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Tributação, com a finalidade de analisar o projeto de lei do Executivo número 018/2024. Altera a Lei Municipal 968, de 24 de março de 2022, que dispõe sobre a instituição do TIC Alimentos da Agricultura Familiar para servidores públicos, municipais e agentes políticos do município de São José do Norte e da outras providências. Após análise, por unanimidade, seus membros presentes, a comissão chegou à conclusão de que o texto apresentado encontra-se de acordo com normas atinentes ao tema, pelo que opina por sua tramitação nos termos de sua redação. Este é o parecer da comissão. Dependências da Sala de Comissões da Câmara de Vereadores de São José do Norte, 14 de outubro de 2024. Presidente Nedilândia Amorim Loureiro, membro Vanessa Lima de Oliveira e relator Cristino de Matos de Azevedo.
Colocamos em apreciação o parecer 041 de 2024 referente ao PL 018 da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação, juntamente com o parecer 038 de 2024 referente ao mesmo PL 018 da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Tributação. O parecer está à disposição dos senhores vereadores. Não tendo quem faça uso da palavra, colocamos em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Os que discordam, que se manifeste. Aprovados os pareceres 041 da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação, juntamente com o parecer 038 da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Tributação, ambos referentes ao PL 018. Colocamos o projeto de lei 018 de 2024 à disposição dos senhores vereadores.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Ildomar Xavier da Costa, progressista.
Obrigado, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Vanessa, assistência, ouvintes da Rádio Cultura Rio Grandino e quem nos assiste pela live. Inicialmente, eu quero parabenizar a todos, né, por esse projeto estar sendo apreciado na casa hoje, porque ele vai beneficiar não somente os servidores públicos, mas assim como a cadeia produtiva. Esse trabalho, né, iniciou lá em 2014, numa reunião do Conselho de Produção, juntamente com a prefeita Fá, nós começamos a discutir o vale. Na época não era ticket, era um vale. E foi dando corpo, andamento, né, e foi instituído em 2022. E no início desse ano, nós tivemos uma reunião com os sindicatos dos municipários, junto com a prefeita, onde havia uma reivindicação, né, da categoria sobre os passivos represados, né, dos servidores públicos. E diante da situação econômica, que não haveria possibilidade de fazer esse repasse aos servidores públicos, na época sugeri a senhora prefeita, que já estava com um projeto em andamento, para o aumento de R$ 20 para R$ 30, se pudesse dar R$ 40. E assim foi feito, né? O projeto chegou quase, né, no período eleitoral, não pôde ser apreciado, mas será contemplado aos servidores e toda a cadeia produtiva dos agricultores, porque o projeto é retroativo. Ele vai passar a vigorar desde o dia 1º de fevereiro, né? Assim possibilitando os agricultores comercializar, né, uma maior quantidade, vai beneficiar os servidores públicos, né, que vão ter um recurso a mais para poder gastar com a cadeia produtiva local, né, com o arranjo local, com os produtores seja cooperado, seja individual, mas isso vai possibilitar, né, que mais recurso circule na nossa economia. Então, hoje estamos apreciando, senhor presidente, esse trabalho, né, e tenho certeza que a intenção, né, de todos nós, público, ou seja, a próxima gestão ou nessa gestão ainda, é contemplar cada vez mais esse programa, que foi um programa premiado a nível estadual e a nível nacional, né? Está concorrendo a mais uma categoria de prêmio na FAMUS, se eu não estou enganado, né? E certamente é um dos exemplos. Tem vários municípios buscando esse exemplo, né, de fomento junto a esse programa, né? Iniciou lá, como eu disse, lá em 2014, né, numa discussão, um vale, e hoje é um programa que já veio para ficar, é um programa sólido e que vai contemplar cada vez mais, né, a nossa cadeia produtiva, para que o agricultor possa ter na sua propriedade diversos tipos de comércio e plantações. Isso possibilita, né, que nós possamos reconhecer a nossa importante cadeia produtiva, que é a agricultura, né, e está contemplada a pesca também, e isso pode possibilitar, né, de que algumas agroindústrias possam, né, de agricultores, pequenos agricultores, ou seja, cooperados ou não, a dar andamento. E cada vez mais nós graduativamente, conforme vai se produzindo, vai se aumentando, para que nós possamos ter, né, uma garantia para o pequeno agricultor, um recurso sólido. Eu sei de agricultores no nosso município, e hoje ainda na reunião do conselho pela manhã nós falávamos isso, reportávamos isso, que tem agricultor, né, que teve prejuízo na sua safra de cebola o ano passado, teve esse ano a sementeira e está tirando o sustento somente do programa do ticket, né, alimentação. Então, importante nessa noite, senhor presidente, nós estarmos dando um respaldo para que nós possamos, né, cada vez mais fazer com que essa engrenagem, né, ande, e ande solidamente para um progresso melhor da economia dos nossos agricultores. Sou favorável, com certeza, né, e fico muito feliz nessa noite por nós estarmos aqui dando, né, um respaldo para a nossa agricultura, para a nossa área pesqueira também, porque também são contemplados com esse programa. Sou pela aprovação.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Não tendo quem faça uso da palavra, então eu tecerei um breve comentário. Quero parabenizar o executivo por ter mandado esse projeto, né, que vem a beneficiar o setor primário, que, como a gente sabe, esse ano eles não sabem como é que vai ser a safra, né? Teve as perdas da chuva, teve enchente na pescaria. Então isso vem a somar para ajudar a gerar a engrenagem, né? Porém, a gente não pode deixar de salientar, né, que se a próxima gestão, que se puderem se comprometer a sentar com os municipais, né, e poder efetivamente dar o ganho que eles têm para trás, ou negociar, parcelar, seja o que for, também seria de muita importância para categorias municipais. Mas esse projeto aí, ele é premiado, ele é importantíssimo. Não foi votado antes, que veio em regime normal. Se tivesse vindo em regime de urgência, a gente teria feito até plenária extraordinária e teríamos votado. Não foi por força de vontade da presidência ou da mesa diretora, de qualquer um dos vereadores. Então, essas são minhas palavras. Não tendo mais quem faça uso da palavra, colocamos em votação o projeto de lei 018 de 2024. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, e os que discordam, que se manifestem. Aprovado o PL 018 de 2024 por unanimidade. Não tendo mais nada da ordem do dia, passamos para explicações pessoais.
Senhor presidente, eu peço uma questão de ordem.
palavra, vereador Ildomar.
Não vou manifestar nessa noite, tenho um compromisso, vou ter que me retirar e peço escusa à comunidade, né? Mas não irei fazer uso da palavra nessa noite, até porque eu vou ter que ter um compromisso agora em seguida.
Obrigado, vereador Ildomar, sua contribuição.
Presidente, não vou me manifestar nas explicações também.
Obrigado, vereador Luiz.
Também não vou me manifestar também.
Obrigado. Faz vontade. Então, primeiro, hein? O senhor não vai também? Com a palavra, explicação pessoal, Vanessa Lima de Oliveira, 10 minutos, vereadora, fica à vontade.
Boa noite. Boa noite a todos que nos ouvem, que nos assistem nesse momento. Boa noite a todos que estão aqui no plenário, nosso plenário cheio. Boa noite ao colega presidente, Ronei Silva, cumprimento os demais colegas vereadores. Nessa noite, eu nem iria me manifestar, mas hoje tivemos uma situação muito triste, né? Exatamente às 20h30 da noite de hoje, estaria ligando o seu radinho, a minha querida Maria Uni, a Nanica, como todos conheciam, moradora ali da Rua do Cinema, e eu não poderia deixar de deixar aqui meus sentimentos a ela, a toda a sua família. Ela era, sim, né, ouvia nós todas as noites, gostava muito da Câmara de Vereadores. Quando atrasava um pouquinho, ela já me mandava mensagem e dizia: Vanessa, hoje não vai ter a sessão plenária. E eu sempre dizia para ela: calma, que já daqui a pouco já vai entrar no ar. Então, eu não poderia de deixar aqui uma homenagem a todos, seus familiares, né, e também uma semana depois dela estar na frente do comitê no dia da vitória, ao qual ela foi lá me dar um abraço de carinho, e tivemos essa trágica notícia nessa madrugada. Então, desejo a todos um acalento, né, que acalente seus corações, a Jaque, a Mema, a Sabrina, ao meu querido Guto, a todos do centro de Caramuru, ao qual ela participava, e a todos os vizinhos. Hoje temos aqui vizinhos dela, né? Então, quero deixar aqui um abraço a todos, e era só isso, presidente, nessa noite de hoje.
Muito obrigado, vereadora Vanessa, pelas palavras. Com a palavra, explicação pessoal, Irandir Rodrigues. Vai falar, Irandir? É. O que sabe?
Sim.
Hã? Então tá. Fica à vontade, vereador.
Boa noite, senhores vereadores, vereador Ronen, vereador Nedinho, Jorge Penteado, nossa vereadora Vanessa e a vice-prefeita de São José do Norte, né? Podemos dizer que a partir de janeiro é a vice-prefeita, né? Boa noite, Patê, que está aqui conosco, na assistência, né? Cumprimentando todos que nos escutam para a Rádio Cultura Rio Grandina, pelo Face. E também cumprimentar o meu amigo ali de São Caetano, o Gerro do GG, mas agora escapou o nome, é o Cristiel, e a minha parente ali, né, esposa dele, tá? Chacrinha, que se conta presente, o meu amigo ali da Secretaria de Pesca e Agricultura, o Josué, né, os demais que estão aqui junto conosco. Aqui nesse momento eu quero colocar, na verdade, que tivemos um curso das matrículas, né? A prova de natação foi no dia 12 de setembro, né? Do mês 9. Foram 15 candidatos, mas passou 14 na prova de natação, né? Esse curso começou, na verdade, a escrita no dia 9 de setembro, né? E terminou no dia 1º, né, do mês 10 de outubro, né? E na verdade foram aprovados aí 14, né? Passaram no curso da nação. E a prova, né, e anos atrás seria de 30, 60 ou 90 dias, a gente conseguiu trazer para 14 dias, 15 dias, né, na verdade. Onde o pescador, na verdade, teria que ter estudo, praticamente doutorado, Era 90 dias de curso, anos atrás. Difícil de fazer esse curso, né? Porque, na verdade, ia para a fila da Capitania dos Portos. Ficava a noite inteirinha aguardando uma ficha. Às vezes não pegava essa ficha, né? Junto com a turma da pesada lá, né? Riscando até a própria sua vida, passando a noite. E após 2013, 2012, como assumi a colônia de pesca como presidente, a gente trabalhou em prol, né, disso aí, porque haveria uma necessidade muito grande do nosso pescador ter a matrícula. Matrícula, na verdade, é equivalente a uma carteira de trabalho, né? Ela é assinada pelo dono da embarcação, né? Conta o período que ela é assinada, né? Ela é embarcada. Uma vez que ela é embarcada, passa a ser assinada, né? E era dificilmente o pescador ter essa matrícula. Nós tínhamos 900 licenças de pescador dentro do nosso município de Ibama, mas nós não tínhamos 500 matrículas. E hoje nós temos 1.600 pescadores cadastrados na colônia de pesca, e posso dizer para vocês que deve ter mais ou menos mais de 1.000 matrículas. Isso aí é um sinal que andou, funcionou. Onde nós reunimos o capitão dos portos, na verdade, várias vezes, junto com o Ministério Público, com a doutora Annelise Beck, a Luana, que era a secretária dela, para ter um bom senso que o pescador, na verdade, não precisa ter estudo. Ele inicia a vida dele, né, junto com seus pais, na beira da praia. Muitos estudam até o quarto, quinto ano, né? Não passa disso aí. E não teria como esse cidadão pescador ter estudo do primeiro grau completo ou segundo grau, até mesmo estudo de doutorado. Então a gente trabalhou muito, eu, o Nilton Mendes, da Colônia Z1, e conseguimos hoje, na verdade, não hoje, um bom tempo atrás, né, trazer esses cursos para a nossa cidade de São José do Norte. E hoje o nosso pescador, ele simplesmente ele nada ali 25 metros, 26 metros, flutua por 10 minutos e temos uma prova facilitada em cima da colônia de pesca. É um sinal que, né, a gente trabalhou, lutou, reunimos, né, Capitania dos Portos, o Ministério Público e outros órgãos para chegar a esse bom senso. Então, nossos pescadores do Norte hoje estão de parabéns, o jovem que é pescador e que quer continuar na pesca, né? A gente aqui vem agradecer a Capitania dos Portos, né, por ter, né, são duas vezes por ano, ou de repente até três vezes por ano, a gente consegue trazer o curso, né, de matrícula para o nosso município São José do Norte, né? Tanto com a POP1, né, e MOP1, e na verdade é convés e auxiliar de máquina de embarcação, né? Quero agradecer a Capitania dos Portos, os professores que, na verdade, né, deu as aulas aqui para os nossos os alunos, né? Na verdade, aí começou com a Rosane, né? Daniele, o Sargento Vitorino, Silvano, o Fernando, né? A Andréia e Ezequiel. E também agradecer o Conselho, né, de Produção, Secretaria da Pesca, né, na verdade, por, na verdade, custear o almoço desses, né, professores que vêm dar o curso, né, para matrícula na nossa cidade, né? A Secretaria da Pesca, da Agricultura e o Conselho, né? A gente passa pelo a Secretaria da Pesca, né, solicita os almoços para o nosso instrutor, e aí ele é liberado e é passado pelo Conselho. Então a gente tem que agradecer, né, na verdade, toda a equipe que se ajunta, né, e agrega ao nosso povo para que possa ter, né, a sua matrícula, né, na verdade, que é um documento muito, muito importante. Tá? Também quero dizer para o nosso povo São José do Norte, no mês 8, se não me engano, a gente trouxe o secretário da pesca, o Josemar, de São José do Norte. Eu estava afastado da colônia, né, na verdade, um trabalho que a gente vinha pleiteando há muito tempo, que seria a retificação da IN 3/2004, né? O nosso pescador, na verdade, foi feito um estudo da área tampão, que seria o afastamento do barco, né, industrial ali do pegador João Celso pro lado de Gujuru, ou seja, do navio encaiado, o navio do sul, passou e ficaria a área tampão para esse pescador artesanal poder trabalhar, buscar o seu sustento. E lá em Brasília houve uma inversão muito grande, que houve o afastamento do pescador artesanal e não industrial, né? Aí na N3 tem um artigo, se não me engano, que é o 11, que diz permitir navegação em área de exclusão que seja rápida e contínua, sob o direito do mar. Isso aí passou a ser ignorado, o pescador não poderia passar as torres. Então, na chegada do secretário da Pesca Nacional, né, em São José do Norte, a gente trouxe o Pompeu de Mato, que é o deputado federal da bancada gaúcha, trouxemos o Socelo, que faz parte do governo, é deputado, mas faz parte do governo, faz parte dos fortes, na verdade, né, em todo o nosso território do estado, e trouxemos também a Andy Spinelli. Hoje, eu quero dizer para os senhores pescadores que me escutam nesse momento, amigo de pescador, colega de pescador, nós temos que ter um levantamento de campo. E por que um levantamento de campo? O secretário da Pesca está nos pedindo a possibilidade de informar para ele quantas embarcações que tem a possibilidade e que quer pescar o mar aberto interior, terra vista. Então nós temos com um levantamento de campo. O pescador que nos escuta, soubemos que nem todos, né? Mas aqueles que têm a vontade de trabalhar o mar aberto interior, costeira, terra vista, sul-sudeste, procura a colônia, leva o seu brasão, a gente vai, na verdade, xeroquear o brasão desse pescador, né? Embarcação de 8 metros a 12 metros, e depois, em seguida, teremos uma reunião com a bancada gaúcha e o secretário da pesca, né? Para ver a quantidade de embarcação que queres trabalhar lá e cá, na verdade, é ir e vir. Sabemos que quem tem embarcação a menos de 8 metros, na verdade, não vão querer, mas aqueles que têm embarcação acima de 8 metros e que, na verdade, trabalha na área costeira,
para concluir, vereador,
vai procurar a colônia, na verdade, vai levar o seu brasão, que é o documento que está a característica da embarcação e o nome do proprietário. A gente vai juntar esse documento, só mais um segundinho, senhor, tá? Vai juntar esse documento, xeroquear esse documento e, em seguida, teremos uma reunião da bancada gaúcha junto com o Josemar, né, para ver aonde nós possamos chegar, conseguir essa licença sul-sudeste que tanto o nosso pescador precisa. Tchau, boa noite a todos que escutam pela Rádio Cultura Rio Grandina. Me despedindo, amém, temos de volta. Um abraço a todos.
Muito obrigado, vereador Irlandi, pelas palavras. Agora, em explicação pessoal, meu amigo... Depois eu vou falar. Jorge Penteado, PDT. Fica à vontade, vereador.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, digníssima assistência, comunidade de São José do Norte, que nos acompanha por todos os meios de comunicação. Eu, inicialmente, gostaria de agradecer, senhor presidente, colegas vereadores, à comunidade de São José do Norte, aos eleitores que votaram em mim, são 697 votos, o que me fez o sexto mais votado dos candidatos que concorreram no último pleito. Infelizmente, nós, em decorrência da nossa legenda, não obtivemos a reeleição para eleger dois vereadores e, desta forma, não obtivemos a reeleição. Mas o PDT elegeu o vereador, meu colega de bancada, o vereador Irlandi, com 818 votos, estará representando o PDT nesta casa aqui, na próxima legislatura. Quero parabenizar também, nesta oportunidade, a todos aos novos vereadores eleitos que estarão presentes aqui nesta casa, na nova legislação, e na legislatura que inicia em 1º de janeiro. Desejo sucesso e que possam realmente, efetivamente, exercer um trabalho profícuo para o desenvolvimento do nosso município. Gostaria de de dizer ainda, como ainda na mesma linha dos agradecimentos e dos parabenizações, parabenizar o vereador, nosso colega, o vereador Luiz Galtério, pela brilhante campanha que fez também com o Partido dos Trabalhadores e não obteve êxito, devido a que a comunidade e os eleitores decidiram que a outra chapa era escolhida por si, logrando uma diferença considerável de quase 2.000 votos. Mas, de qualquer forma, foi uma campanha limpa, brilhante, uma campanha digna de ser registrada na história do nosso município. Cada um defendeu as suas ideias e o povo escolheu. Como disse muitas vezes e repito nessa oportunidade, quem tem o poder da decisão é a senhora e as senhoras que estão nos ouvindo agora. Os jovens, muitos que votaram pela primeira vez, é vocês que decidem. Então o resto é lorota, o resto é lero-lero e o resto são conversa fiada. Quem decide são vocês. E assim aconteceu nesta eleição. Decidiram por uma nova composição desse Poder Legislativo, decidiram que o novo prefeito e a nova vice-prefeita é a minha colega vereadora Vanessa, e tenho certeza absoluta. Parabéns ao Nero e à Vanessa pela vitória. Tenho absoluta certeza de que vocês farão um brilhante governo. Talvez em muitos aspectos até possa ser melhor que a atual gestora. Porque conheço muito bem o Nero e disse isso em todas as oportunidades que eu tive de me manifestar. Conheço o Nero há 30 anos. Já foi, inclusive, eleitor meu. Lá, quando não era político e ainda trabalhava na agricultura. Mas é um homem experiente, é um homem educado, é um homem sensato, é alguém que escuta, que ouve, que dialoga, que permite a oportunidade de ouvir e de para posteriormente decidir. Então, eu tenho certeza absoluta que a nova Câmara de Vereadores estará aqui apoiando o governo, porque, como eu disse muitas vezes, presidente, vereadores e Vanessa, nossa vice-prefeita, eu era oposição ao atual governo, mas jamais fui e jamais serei oposição a São José do Norte. Tanto é verdade que conseguimos, ao longo desse período de vereadores aqui, mais de 2 milhões em emendas parlamentares. E continuarei, mesmo não sendo vereador a partir de janeiro, continuarei ajudando São José do Norte, trabalhando no meu escritório de advocacia. Tanto é verdade que na sexta consegui, viajando que estava, consegui 50 mil em emenda com o deputado Eduardo Loureiro para a PAI, que está desenvolvendo um projeto de 180 mil reais e que não estava faltando 50 mil reais. E o Ayrton falou comigo ali, eu liguei para o deputado, está aprovado o projeto. Vai vir os 50 mil e o projeto da PAI, que eu nem o conheço ainda. Não conheço o projeto, fiquei de fazer uma visita para ele na semana que vem. Continuarei trabalhando dessa mesma forma, porque eu sou uma pessoa que reconheço a forma como foi recebido aqui em São José do Norte em 1985, quando aqui cheguei como tenente da Brigada Militar, comandante para comandar a Brigada Militar. E aqui eu cresci culturalmente, aqui eu tenho uma esposa, aqui eu tenho dois filhos e aqui eu me formei advogado e aqui eu trabalho há quase 30 anos como advogado na nossa cidade aqui e lá também em Mostarda, onde tenho escritório. Por isso eu me sinto tranquilo. Muitos eleitores meus, Vanessa, muitos amigos meus me ligaram e perguntaram como é que tu estás. Tranquilo. Como, aliás, disse tranquilo mais de 10 vezes o nosso prefeito Nero na palestra de vocês no último sábado. Ou sexto, sábado. Era questionado e dizia assim, eu estou tranquilo, isso será tranquilo. E eu até ria, eu e a Diva, porque ele dizia assim, isso vai ser tranquilo. Como é que está sendo elaborado o novo governo? Ah, isso vai ser tranquilo. Porque é assim que se trata. Porque ele é sensato, porque ele ouve, porque ele tem palavra, porque ele cumpre a palavra dele. E ele disse, eu já conversei com os presidentes do partido antes da eleição. E agora eu vou reunir com eles, como eu assumi o compromisso, e vamos decidir juntos o governo. Foi isso que ele disse. E é isso que ele vai cumprir, eu tenho absoluta certeza. Então, pessoal, eu quero também deixar minha palavra aqui de reconhecimento, de gratidão aos colegas meus que também não se reelegeram, como o meu presidente, o Ronei, que eu tive o privilégio de conhecer e conviver aqui durante esses 4 anos, ao Cristino. Eu sempre disse que se alguém em São José do Norte não utilizou algum favor do Cristino, que levante a mão. Quantas vezes eu disse em algum comício, né, Cristino? Então tem injustiças que acontecem, mas quem decide é o povo. Que pode ter, sim, alguém, mas é uma mínima parcela da comunidade. Então, quem decide é o povo e nós nos curvamos para ela, Cristino. Mas tu esteve nessa casa aqui por quase 30 anos e muito serviu o município e muito ajudou essa comunidade. Mas se eles decidiram que é hora de tu ir para casa, que é hora do penteado ir para casa, então nós vamos para casa. Que eu vou nem ir para casa, nós vamos para casa. E vamos apoiar os colegas que estarão aqui. Eu fico muito feliz por ver aqui pessoas que estão chegando, que são meus amigos, como o Neguinho. Neguinho, me permite dizer aqui, Vossa Excelência, futuro vereador desta casa, porque Vossa Excelência é meu amigo particular. E eu desejo todo o sucesso do mundo para o senhor aqui. Ao Josué, que é uma pessoa singular, é um cara, um camarada extraordinário. Tenho certeza que Deus vai estar preservando para o senhor muitas bênçãos e muita vitória nessa casa e futuramente. Ao Chacrinha, também vou usar esse termo, porque é o que o senhor gosta de usar. Também é uma pessoa extraordinária. Estará aqui. Ao Chula, que eu estava pela casa também aqui, que, aliás, eu sou um dos incentivadores do Chula hoje ser vereador. Que numa viagem a Porto Alegre, eu disse para ele, Chula, por que tu não te candidata a vereador? Ele era assessor do vereador Paulo Moraes. E ele resolveu filiar no PDT, filiou no PDT, ficou suplente de vereador. Eu dei um mês do meu mandato anterior para ele e ele resolveu agora, trocou de partido e se elegeu o mais votado da eleição. Chula é um grande camarada, um cara culto também, estará presente nesta casa e fará sucesso aqui também. Assim, meus amigos, estamos aqui, ainda temos até 31 de dezembro, né, para ficarmos aqui juntamente com vocês e com a nossa comunidade. E depois disso estaremos aqui de braços abertos, sempre atendendo a comunidade. Porque, na verdade, Cristina, como eu falei que tu já atendeu com todo mundo, eu acredito que muito pouca gente já não passou lá pelo meu escritório também, nesses quase 30 anos de advocacia. E eu lá recebo todos da mesma forma, se tem problema nós vamos tentar resolver, se não tem dinheiro para pagar nós vamos tentar resolver de qualquer forma, porque esta comunidade me abraçou. Aqui eu cresci, são quase 40 anos aqui. Tem um título de cidadão nortense, não me foi entregue, mas foi votado por essa casa. Então eu sou nortense aqui, como um título de cidadão que recebi aqui, dessa casa. Não que isso seja uma coisa extraordinária, que eu tenha que receber o título. Eu me considero, porque eu vivi mais tempo da minha vida aqui em São José do Norte do que lá onde eu nasci, na minha cidade natal de São Sepé. Eu estou há mais anos da minha vida aqui do que lá. Então eu me sinto um de vocês. Esse povo é carinhoso, esse povo é amável, esse povo abraça quem aqui chega, e eu me sinto assim, unido e me constituindo uma das pessoas deste município aqui para sempre. Estarei ajudando da forma como eu puder, e o meu partido também, do qual eu sou presidente, estará ajudando o nosso prefeito Nero e a nossa vice-prefeita Vanessa a partir de janeiro, quando assumirem os destinos do nosso município. Na verdade, tem coisas na vida que às vezes não acontecem. Eu fui oposição, eu sou um cara que, se não gostam de mim, não tem importância. Nós estamos num país livre, nós não estamos nos países aqueles que são ditatoriais. Quem não gosta, não gosta. Eu não tenho nada a ver com isso. Ele continua não gostando. Mas tem gente que gosta e é meu amigo, independente de partido, independente de cor, independente de religião, independente de ser parente ou não parente. Então eu respeito a todos, as decisões de todos, as opiniões de todos. E eu fui oposição ao atual governo. E quase eu fui vice da outra chapa. mas não, por algumas desavenças internas lá do partido contrário, eu não fui vice mais. E aí eu não tenho nada, nosso partido decidiu apoiar o Nero e a Vanessa. Não que nós não quiséssemos. Presidente, está me terminando meu tempo? Não que nós não quiséssemos, porque nós confiamos no Nero. E a Vanessa eu aprendi a conhecer aqui. Tu és uma pessoa encantadora, Vanessa. O povo gosta de ti. O povo te abraçou nas ruas, nós vimos isso agora. Então tenho certeza que o nosso município estará bem representado, tanto no passo municipal como no poder legislativo. Estará bem representado. E eu tenho absoluta certeza que será constituído um dos maiores e dos melhores governos que São José do Norte já viu, através da equipe que certamente vocês formarão e já começou a formar, com a prefeita Fabiane na Secretaria de Obras. Eu disse hoje, em alguns lugares, vereadora Vanessa, que a FA vai fazer um sucesso extraordinário e um rebuliço nessa Secretaria de Obras nesse município. Porque ela tem competência, ela tem garra, ela trabalha, ela luta. Isso não é porque eu fosse oposição ao governo. Eu fui oposição ao governo, só votei dois projetos contra. E trouxemos mais de 2 milhões de emenda. Recentemente trouxemos mais de 1 milhão agora, só nesse ano passado aqui, uma que a prefeita faz já está encaminhando, uma aquisição de uma ambulância tracionada para atender a todas as comunidades do distrito da Várzea, Capivaras, Beco da Chácara, todos esses lugares onde a estrada ainda é vicinal e de saibro, de barro. Por isso, esse governo trabalhou e vai continuar trabalhando certamente com Vossa Excelência. Assim, eu agradeço mais uma vez as pessoas que acreditaram em mim, que gostariam de me ter aqui na Câmara mais 4 anos. Aliás, muitos me disseram assim: eu não aceito isso, como é que pode ter 600 votos ficar fora, 700 votos ficar fora? Isso é a legislação. As pessoas não entendem e realmente, lamentavelmente, a nossa nominata, eu lhe dizia isso, que a nossa legenda talvez não conseguisse votos suficientes para 2, lamentavelmente não conseguimos. Mas estaremos apoiando a nossa bancada aqui, a bancada dos demais, do nosso governo, e estaremos apoiando sobretudo o Zé do Norte. Muito obrigado ao senhor, muito obrigado à senhora, muito obrigado aos jovens que votaram em mim, acreditaram em mim e continuam acreditando em mim. Um abraço grande a todos.
Muito obrigado, vereador Penteado, pelas palavras. Bom, eu quero parabenizar, né, aos vereadores que foram eleitos, né, os que se foram reeleitos, o Nedinho, o Hildo Irandi, né, e o pessoal que está presente aí, que é o Neguinho, o Chula, o Joe, o Chacrinha, e a Enildo e o Binho, que não estão aí, mas que estão convidados a comparecer também, dizer que a Casa do Povo é democrática, que às vezes o resultado não sai, mas a democracia é isso aí, tu bota a cara na tapa e é o povo que escolhe. Então eu que vim do povo, que vim lá do Bumba, eu me senti feliz por ter ficado 4 anos aqui. Mas eu tenho certeza que esses 9 que foram eleitos vão representar muito bem a comunidade, vão estar auxiliando aí a minha vice-prefeita preferida, a minha vereadora preferida, e o Neromar, né? E dizer que essa casa vai estar sempre agindo com lisura, né? Com responsabilidade, principalmente. Muitas vezes a gente não consegue agradar todo mundo, mas a experiência de ter sido presidente, ainda sou até o final do ano, é uma coisa que eu vou levar para a minha vida toda. Eu espero voltar um dia, mas se não tiver que voltar, eu vou para o Correio, que lá é a minha área também. E desejar a todos uma boa noite, agradecer pela visita, dizer que a Casa do Povo está sempre aberta a qualquer horário, não só na hora do plenário, se sintam à vontade. A gente espera fazer uma inauguração agora, o mês que vem, vamos ver se vai dar certo. E vão dar todos os convidados, todo o povo aí. E, então vamos dar por encerrada a sessão plenária ordinária, dia 14 de outubro de 2024. E convocar os senhores vereadores para a próxima sessão plenária, terça-feira, dia 15 de outubro, às 8h30, dia do professor. Então, dia 15 de outubro é o dia do professor, se não me engano, né? Então eu não posso deixar passar em branco, parabenizar a Cristina, que está aí, foi uma das minhas professoras preferidas. Eu posso não ter sido o aluno preferido dela, mas ela sabe que ela me auxiliou. Uma boa noite a todos, fique com Deus e muito obrigado.